Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Rui Sousa é candidato do PSD à Câmara Municipal de Moura. A Comissão Política Distrital de Beja do PSD anunciou esta quarta-feira um comunicado que, em reunião realizada ontem, aprovou por unanimidade Rui Sousa pela coligação acreditar na mudança às eleições autárquicas 2025. Rui Sousa é natural de Safar, no Conselho de Moura, tem 51 anos, é licenciado em Gestão de Empresas pelo Instituto Politécnico de Beja, com uma pós-graduação em Fiscalidade pelo Instituto de Estudos Regionais e Urbanos da Universidade de Coimbra. Atualmente exerce o cargo de chefe de finanças em regime de substituição na Autoridade Tributária e Aduaneira. Segundo o PSD, Rui Sousa sempre esteve ligado ao movimento associativo, tendo sido dirigente em várias associações e em várias IPSSs. Em termos políticos, exerceu vários cargos de caráter partidário, tanto a nível concelho como a nível distrital, tendo sido eleito membro da Assembleia Municipal de Moura em vários mandatos. Atualmente é membro da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Moura e Santo Amador. A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, a FETA, a CGTP, convocou uma greve nacional de 3 dias, com início nesta quarta-feira, com cada um dos dias dirigido a cada uma das carreiras gerais da função pública. A greve de hoje foi dirigida aos técnicos superiores, a de amanhã aos assistentes técnicos e a de sexta-feira aos assistentes operacionais. Segundo a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, em comunicado, a paralisação terá impacto em diversos setores da administração pública e tem como intuito o início imediato dos processos negociais de valorização das carreiras, a subida imediata de níveis remuneratórios e a aplicação a todas as carreiras da valorização pela antiguidade. A Conselho do PS de Serpa realiza no próximo sábado, pelas 16h30, na sala de reuniões do Serpa Hotel, uma conferência-debate com o tema Serpa que Futuro. Segundo a Conselheira Socialista, o objetivo é debater temas-chave para o desenvolvimento do Conselho, aberto a militantes, a simpatizantes e representantes da sociedade civil. O evento conta com 2 painéis temáticos, constituídos por várias personalidades, com a presença do presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS, Nelson Brito, no encerramento dos trabalhos, bem como Alexandre Corte Real, Hélder Guerreiro, Ana Matos Pires, Francisco Laféria e Gisela Pereira. A Conselheira Socialista afirma que o evento proporciona uma oportunidade e um momento especial de encontro de ideias que permitirá retirar conclusões e propostas vindas da população em temas transversais e essenciais a uma dinâmica de desenvolvimento e sustentabilidade nas áreas económicas e sociais do Conselho. A Câmara Municipal de Beja renovou com a Cáritas Diocesana, por mais um período de 12 meses, o protocolo de colaboração que atribui a esta última entidade a gestão dos processos relativos ao rendimento social de inserção no Conselho de Beja. Segundo anunciou a Câmara Municipal, este protocolo vincula aquela instituição particular de solidariedade social a desenvolver ações de acompanhamento dos beneficiários do RSI que visem assegurar uma efetiva participação dos mesmos na planificação e concretização da inserção social, profissional e comunitária. Segundo a autarquia bejense, estas ações de acompanhamento incluem a elaboração de um diagnóstico social, do relatório social, a negociação e elaboração dos contratos de inserção, bem como a execução, acompanhamento e avaliação do contrato de inserção, cabendo à Câmara de Beja o apoio financeiro e técnico com vista ao desenvolvimento destas medidas. O município de Beja vai transferir, durante os próximos 12 meses, uma verba de 100.968 € para a Cáritas Diocesana, com vista ao pagamento dos encargos mensais com recursos humanos e de funcionamento do projeto, reforçando a verba em mais 5.000 € em relação ao anterior protocolo. O NERB AIBAL, Centro de Incubação de Base Tecnológica, recebe no dia 13 de março, pelas 9 da manhã, o Summit Cibersegurança, uma prioridade nos tempos atuais. A iniciativa, integrada nas comemorações do Dia Internacional da Proteção Civil, é organizada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Beja, com o apoio da Câmara Municipal e do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo. Segundo avançou a Câmara de Beja, num mundo cada vez mais digital, as organizações enfrentam diariamente ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados, sendo essencial conhecer os riscos e adotar medidas eficazes na proteção aos ataques e às suas ameaças. O painel, com vários oradores, pretende abordar os novos desafios ligados à cibersegurança e à proteção de infraestruturas críticas associadas à proteção civil e à segurança pública. O bairro comercial Beja Mais Digital dá mais um passo na transformação digital do comércio local com o lançamento oficial do site. A iniciativa, segundo avançou a Câmara Municipal de Beja, tem como objetivo oferecer aos comerciantes locais uma plataforma de visibilidade digital e de apoio na transição para o comércio do futuro. Segundo a autarquia vigense, com o lançamento do site, o Beja Mais Digital reforça também a sua missão de aproximar o comércio local da era digital, incentivando os consumidores a explorarem e valorizarem os negócios da região. O bairro Beja Mais Digital surge de uma candidatura do município, em consórcio com o Nervio Assist do distrito, apoiado por fundos comunitários. No âmbito do consórcio, a autarquia vai gerir a implementação das ações previstas no plano de ação do projeto, bem como mobilizar os meios financeiros necessários para o seu sucesso. Já arrancaram as obras no antigo edifício da Casa dos Médicos, em Ourique. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Ourique, esta obra está integrada na Estratégia Local de Habitação, uma vez que a autarquia ouriquense elege a habitação acessível como a prioridade. Este projeto, de acordo com o município ouriquense, representa um investimento na requalificação urbana e na promoção de soluções habitacionais dignas para as famílias. A Câmara de Ourique frisou ainda que esta intervenção faz parte de uma visão estratégica mais ampla, que inclui a reabilitação do bairro do Rosal, a adaptação do antigo edifício da Segurança Social, bem como outras intervenções que reforçam a oferta habitacional acessível no concelho. Esta obra representa mais um passo na construção de um Ourique mais inclusivo e com melhor qualidade de vida, segundo a autarquia ouriquense. A empreitada para a requalificação do núcleo antigo e Parque Ribeirinho de São Teutónio arranca esta semana. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Odmira, trata-se de um investimento do município no valor de 5.854.126 euros, mais IVA, depois do auto de consignação da empreitada ter sido assinado na última segunda-feira nos espaços do concelho. Segundo a Câmara de Odmira, a requalificação do núcleo antigo de São Teutónio visa o reforço da sua identidade e centralidade com a reabilitação das infraestruturas de abastecimento de água, águas residuais e saneamento, a redefinição da rede de recolha de resíduos sólidos urbanos, melhoria da acessibilidade e da iluminação pública, com soluções de eficiência energética, adequação do espaço público para potenciar a sua fruição, organização da circulação pedonal e automóvel e criação de bolsas de estacionamento. Vão ser intervencionadas a Avenida das Escolas e acesso norte da Vila, a Rua 25 de Abril e limites do Núcleo Antigo, Largo Gomes Freire e criados estacionamentos periféricos ao Núcleo Antigo. A obra do Parque Ribeirinho inclui, segundo revela o município de Minense, em nota de imprensa, a reabilitação das margens e galeria ripícola, reforço da vegetação autóctone, valorização da estrutura ecológica do local, melhoria dos acessos entre a área norte e zona de equipamentos com o núcleo antigo, criação de bolsas de estacionamento e de espaços de circulação e estadia acessíveis e seguros, permitindo a fruição junto à linha de água. A empresa tem um prazo de execução de 730 dias, sendo que a empreitada evoluirá de forma faseada, estando prevista uma sessão pública para esclarecimentos à população. A Escola Fialho de Almeida, em colaboração com a Junta de Freguesia de Vila de Frades e da Sociedade Recreativa União Vilafredense, organizam na próxima sexta-feira o Desfile de Carnaval 2025. A iniciativa tem início às 10 da manhã na escola, com um percurso até à Sociedade Recreativa, onde termina com um espetáculo de magia de João Vargas, seguido de um pequeno momento de convívio. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos a transferência do crédito habitação como um novo tema.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre a transferência do crédito à habitação. Muitos consumidores ponderam transferir o crédito à habitação para verificar se essa transferência poderá trazer um alívio ao seu orçamento familiar com a descida da prestação mensal que suportam para o pagamento deste tipo de créditos. No entanto, não é uma decisão fácil de tomar, porque há vários indicadores que deve ter em linha de conta. Deste modo, se está à procura de alternativas face à situação que tem no presente, aconselhamos a que peça soluções ao banco e consulte igualmente o mercado para avaliar outras ofertas. Por exemplo, se o spread associado ao crédito à habitação é superior àquele que o mercado pratica atualmente, pode equacionar transferir o crédito. Isto porque, se atualizar as condições do empréstimo, poderá poupar milhares de euros em juros associados ao crédito à habitação. Não se esqueça de pedir a Ficha de Informação Normalizada Europeia, mais conhecida por FIN, e comparar a TAEG, ou seja, a Taxa Anual de Encargos Efetiva Global, e também terá que ter em linha de conta o montante total imputado ao consumidor, assim como a taxa de juros, para verificar se compensa a transferência para outra instituição bancária. Relembramos que a TAEG e o MTIC são indicadores que ponderam todos os custos do crédito, ou seja, consideram não só os juros, mas também os restantes custos. Assim, perante as propostas de crédito com o mesmo montante e o mesmo prazo, a que tem uma TAEG e um MTIC mais baixos será aquela em que suportará menos custos com o empréstimo. Por exemplo, se decidir transferir o crédito à habitação, terá de amortizar um crédito. Vejamos, por exemplo, se se tratar de um contrato de crédito de um regime com taxa variável e considerando que durante o ano 2025 a lei prevê a isenção do pagamento da comissão de amortização, não enfrentará esse pagamento, logo menos uma despesa. Porém, relembramos que ao contratar um novo empréstimo noutra instituição, iniciará um novo processo em que terá que apresentar toda a documentação, comprovar os seus rendimentos, a sua situação fiscal e profissional. Mas o banco, nesse caso, vai analisar o histórico em termos de endividamento e de incumprimento e avaliará a taxa de esforço. Enfim, existirá toda uma nova avaliação de risco. Nesse caso, tem de juntar também as despesas de natureza bancária, que terá de suportar, como por exemplo, a comissão de abertura e de avaliação e também as despesas de natureza legal. De forma a captar novos clientes, há bancos que suportam total ou parcialmente estes custos para que os consumidores transfiram efetivamente o seu crédito à habitação. Por fim, é importante que tenha em conta a sua situação financeira, pois quem não tiver uma situação financeira estável poderá não ter o novo empréstimo aprovado. Em caso de dúvida, também poderá pedir a nossa análise para tomar esta decisão de forma mais segura e consciente. Por essa razão, relembramos que poderá sempre estabelecer o contacto com o DECO Alentejo através do número 266-744-564.
Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, à quarta-feira, com um tema sempre em defesa dos consumidores. Pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros mais frequentes nas regiões do litoral centro e sul a partir da tarde, possibilidade de queda de neve acima dos 1.400-1.600 metros, vento fraco a moderado, pequena subida da temperatura mínima, pequena descida da temperatura a máxima. Máximas essas que poderão chegar aos 16 graus em Beja e Sines, 15 em Évora, 12 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.